Essa é uma ministração feita na Igreja Vivos com Cristo em Vila Velha. Para conhecer mais, acesse nosso site www.igrejavivoscomcristo.com.
O desejo de Deus é que a gente fique sempre, que a gente seja conhecedor da vontade de Deus, porque a vontade dele é boa, né? Boa, perfeita, agradável. E eu sempre costumo falar, nós só desfrutamos daquilo que nós conhecemos. Então, aquilo que eu não conheço não tem como eu desfrutar. Mas Deus quer que a gente desfrute de tudo. Tudo que Deus tem para nós é direito nosso, é nossa herança. E o desejo de Deus é que os filhos, eles desfrutem, os filhos cresçam. Ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, uma vida boa, uma vida plena. E ele quer que a gente desfrute dessa vida plena que ele tem para nós. Amém? Nós não estamos em um campo de batalha, nós não estamos em um campo de guerra, nossa luta não é contra carne e sangue, porque tudo isso Jesus já venceu lá na cruz. Nossa luta hoje, irmãos, é para a gente conhecer a vontade de Deus, é a gente conhecer quem somos em Cristo. Nossa luta hoje é a gente renovar a nossa mente, e a nossa luta é contra nós mesmos, não é contra o diabo já foi vencido lá na cruz. Agora, a Bíblia manda a gente não desprezar os seus ardis, né? Porque ele é perito em mentir, enganar, em dizer que você não vai conseguir, que você não vai avançar, que você não é amado. Por isso que conhecer a vontade de Deus é fundamental, porque quando a gente conhece a vontade de Deus, todas as mentiras dele a gente rejeita. Porque se ele diz que você não é filho, você está conhecendo a vontade de Deus sobre o filho. Se ele diz que não precisa orar, você conhece a vontade de Deus, que Deus quer que a gente viva uma vida de oração. Se ele diz que você não é santo, ele vai perder tempo, porque você já conhece a vontade dele a respeito de santificação, que você já é santo. Amém? Se ele diz que você não vai prosperar, você conhece a vontade de Deus sobre provisão, que o teu pai é um pai de provisão. Então eu creio que essa série de mensagens sobre conhecer a vontade de Deus, ela vai quebrar muitos paradigmas, né? Kenneth Hagin dizia, muitas vacas sagradas, que pessoas têm como algo santo, algo bom, mas é mentira do diabo. O diabo, ele gosta de enganar, ele gosta de mentir. Mas quando eu conheço a vontade de Deus, ele perdeu. Amém? Então, hoje, nós vamos dar continuidade a essa série de mensagens, vamos falar sobre conhecendo a vontade de Deus para a igreja local. Amém? Essa igreja local somos nós. Somos esse povo, a Bíblia diz, somos o povo seu, o povo escolhido, um povo santo, propriedade exclusiva de Deus. Somos uma família, somos um corpo, ele é o cabeça. E esse corpo tem diversos membros, cada membro em particular, ele age, ele trabalha em benefício desse crescimento desse corpo. A Bíblia também compara como um edifício. Nós somos esse edifício que cada pedra, bem ajustada, bem ligada, ela tem esse propósito de fazer com que essa igreja cresça. Amém? E Cristo, o final de tudo, irmão, não é ter uma igreja, o objetivo, na realidade, de tudo, não é ter uma igreja bonita, uma igreja grande, uma igreja próspera, que nós vamos ter, que não é pecado isso, amém? A gente ter tudo isso, mas o grande objetivo de uma igreja bem alicerçada, uma igreja próspera, uma igreja grande, de filhos de Deus maduros, é que Cristo, o objetivo é Cristo ser conhecido no mundo, é revelar Cristo ao mundo. Amém? Diga assim, o objetivo da igreja local é revelar Jesus ao mundo. Que eles vejam, amados, que eles vejam que nós somos um povo unido, um povo santo, um povo abençoado, um povo próspero, um povo que tem prazer em estar junto. Quando eles chegarem aqui e verem realmente a verdade de Cristo em nós, eles vão querer aquilo que nós temos. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que estar preparados para quando alguém perguntar qual a razão da tua esperança. Tem pessoas que não sabem, não sabem o propósito da igreja, não sabem a razão da esperança dele, só apenas sabem dizer, não, que eu agora sou crente. Não, irmão, você não é crente, você é filho. Amém. O propósito de você ser chamado por Deus é para reinar, e não é reinar no céu, é reinar em vida. O propósito de você ser chamado por Deus é para você ser um representante de Cristo. E como representante devemos representar bem, não representar de todo jeito. Imagine, o mundo vê uma igreja quebrada, um povo triste, um povo amargurado, um povo brigando um com o outro. Então eles não vão querer isso. Mas quando ele vê a igreja de Deus, que é coluna e baluarte da verdade, andando em amor, andando em fé, andando em graça, tendo um conhecimento de justiça, como uma família mesmo, que cada um cuida um do outro, como uma família que acolhe, eles vão querer, irmãos. Quem é que não quer uma igreja dessa? Isso é que o povo, o mundo procura. A Bíblia diz que o mundo espera com grande expectativa que os filhos de Deus realmente resplandeça isso. Que os filhos de Deus realmente coloquem para fora aquilo que eles são. Que nós já somos isso no Espírito. Amém. Nós já somos isso no Espírito, irmão. Você já é próspero no Espírito. Você já é próspero na alma. Você já é próspero financeiramente. Você já é alegre em Deus. Você já tem paz em Deus. Tudo está dentro. Porque isso é fruto do Espírito. E o fruto do Espírito está dentro de nós. O que nós precisamos é colocar para fora isso. E quando o povo do mundo vê isso, eles vão querer. Mateus capítulo 5, versículo 16. Você pode abrir, André? Por favor. Aleluia, diga aleluia. 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 Enquanto você está aí ouvindo a palavra, dá glória, irmãos. Dá aleluia. Vibra com essa palavra. Se você não vibrar com essa palavra, às vezes a gente vibra, que não é pecado, mas a gente gosta. Vibra com jogo, vibra quando sai um gol, vibra com qualquer coisa. Mas a gente tem que vibrar mesmo com a palavra. Quando a palavra é liberada, a gente vibra, a gente recebe essa palavra com apreço no nosso coração. Mateus 5,16. Aleluia. Aleluia. Vibre com a palavra. É mais gostoso vibrar com a palavra do que vibrar com um gol do seu time. Que vibrar quando você recebe um cheque, quando você recebe seu pagamento, isso é muito bom, não é pecado, mas a palavra de Deus permanece para sempre. A palavra de Deus é a verdade absoluta, a palavra de Deus é a lâmpada, é o nosso alimento, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então é essa palavra que nos unge, essa palavra que nos liberta, e conhecereis a verdade da palavra, e ela vai nos libertar. Então o propósito da igreja é isso. Mateus capítulo 5, versículo 16, diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para quê? Para que eles vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Amém, irmãos? Assim resplandeça a vossa luz. Diga: eu sou luz.
Eu sou luz.
Jesus falou: vocês são luz. Luz, sal da terra e luz do mundo. E a Bíblia diz que Deus, nosso Pai, é o Pai das luzes. Quem são essas luzes? Somos nós, irmãos. Amém? Então, quando eu resplandeço essa luz diante dos homens, o nome de Deus é glorificado. Quando eu socorro um aflito, o nome de Deus é glorificado. Quando eu dou uma cesta básica, quando eu estendo as mãos para quem está chorando, quando eu vou visitar um enfermo, quando alguém chega na minha casa e é abençoado, quando entra dentro da minha casa, o nome de Deus é glorificado. Está lá em 1 Coríntios. Isso redunda a nossa provisão, irmãos, a nossa abundância, o nosso bem-estar redunda em muitas ações de graça. Imagina alguém estar num momento de dificuldade, você estende as mãos, o que é que ele vai dizer? Pai, obrigado porque você usou essa pessoa. Imagina alguém estar ali no semáforo lá com fome, você chega com um lanche, ele vai dizer: Deus, obrigado, porque você usou essa pessoa para me dar esse pão. Imagina quando alguém está lá chorando, aflito dentro do lar, sem ter uma visita, precisando de uma palavra, e você chega com essa palavra. Isso vai redundar ações de graça. Quando alguém está doente, você chega lá, estende as mãos e Deus cura aquela pessoa, redunda em ações de graça. Alguém quando chega aqui sem nenhum tipo de expectativa de vida e de repente chega aqui e é tocado pela unção desse lugar, o nome de Deus é glorificado e redunda em ações de graça. Essa é a importância da igreja local, irmãos. Então, hoje, infelizmente, eu estava conversando isso com um pastor, alguns pregadores, algumas pessoas que se dizem pregadores da graça, eles têm batido, ensinado errado, batido, né, contra a questão de congregar, que não precisa mais congregar, você pode ser igreja em casa. Irmão, ninguém é igreja em casa. Igreja não é um ajuntamento de um, igreja somos nós. Igreja, eu sou igreja, mas igreja somos nós. Igreja é o ajuntamento de nós. Amém? Igreja não é ajuntamento de uma pessoa. Irmãos, eu não digo a pessoa está com alguma dificuldade, chegou em casa atrasado, o carro quebrou, porque existe problemas da gente. Pode acontecer problemas e a gente não poder, como nessa noite, e alguns não puderam estar aqui. Não tem problema nenhum. Mas o grande problema é a pessoa estar com inculcar a mentira de Satanás, dizer que agora eu sou crente, agora eu conheço a graça, eu estou na graça, então não preciso congregar. Mentira do diabo, tudo que o diabo quer. Tirar as pessoas do convívio da igreja, tirar as pessoas da unidade, tirar as pessoas da comunhão, porque a Bíblia diz que nesse lugar Deus ordena a bênção, irmãos. Amém. Então é mentira. Então esses pseudos pastores também diz que não precisa mais ofertar. Não, isso é no tempo da lei. Irmãos, ofertar, dizimar, é antes, depois da lei e hoje na graça. A Bíblia diz que quando eu retenho mais do que aquilo que é por direito, seria por pura perca. A Bíblia diz que é como se estivesse juntando em um saco furado. Filho de Deus é generoso. Pseudos pastores diz que você não precisa... respeitar, honrar nenhum líder, isso é mentira. A Bíblia diz que nós devemos honrar, respeitar, cuidar dos nossos líderes, isso é bíblico, irmão. E a palavra de Deus, ela subsiste eternamente, isso não vai mudar, isso é uma verdade e é verdade absoluta. Agora veja só, veja as contradições. Diz que não precisa congregar, mas eles querem agregar as pessoas para si, sim ou não? Diz que não precisa ofertar, mas vende curso e cursos caríssimos. Não, você não precisa congregar, mas estão vendendo seus cursos aí, caríssimo. Quer que as pessoas ofertem na vida dele, quer que as pessoas acompanhem ele, mas batem contra a igreja. Irmão, a igreja é do Senhor Jesus. A igreja é imaculada. A igreja é santa. Esse povo é santo. Esse povo, quando está unido, tudo que o diabo quer é que trazer essa separação do corpo de Cristo, porque ele sabe, quando a igreja está unida, poder de Deus é liberado. Não precisa congregar, não precisa se submeter a ninguém, mas quer que se submetam a ele. Vejam quantas contradições. Irmão, a Bíblia manda a gente congregar. A manda a gente se submeter uns aos outros, aos nossos líderes. A Bíblia manda nós sermos generosos. E isso é saúde para o corpo de Cristo. Isso é bênção para nós. Então, quando eu não faço, quando eu não cumpro esses princípios... Irmãos, nós não estamos na lei de Moisés, mas estamos na lei do novo mandamento, a lei da nova aliança, a lei do Espírito de Vida. E a lei do Espírito de Vida manda eu honrar meu irmão, cuidar do meu irmão, amar o meu próximo, amar o meu líder, respeitar o meu líder, honrar, semear, ser generoso. Essa é a lei da nova aliança, essa é a lei do Espírito de Vida, que nessa lei do Espírito de Vida não é mais um mandamento. É graça, é o que eu faço sem peso. Eu não venho para o culto porque se eu não vim, o que é que vão falar de mim? Eu não oferto porque se eu não ofertar, Deus vai me amaldiçoar, Deus vai travar minhas finanças. Não, irmãos, não é nada disso. Eu faço isso porque eu tenho um coração grato. Isso é o fruto de um coração rendido, um coração que reconhece o Senhor, que sabe que é Ele, que é a nossa fonte, que sabe o quanto isso é cura para nós estar aqui. Estarmos aqui. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Então, cuidado, temos que ter muito cuidado com aquilo que nós ouvimos na internet. Porque a intenção, ontem a gente estava até estudando sobre Gálatas, sobre justiça de Deus, e a gente estava lendo lá em Gálatas, a intenção deles querer tirar o povo da visão da graça, a visão de algo pronto, de algo perfeito, e fazer com que as pessoas votem à lei, é que as pessoas se submetam a eles. Lá em Gálatas diz, olha, essas pessoas que querem que você se circuncide, eles querem que você se submetam a eles, querem prender as pessoas. Então, quando esses pastores dizem, não faça isso, não faça aquilo, não precisa mais disso, aquilo, mas eles querem simplesmente pegar o rebanho do Senhor, pegar a igreja do Senhor e colocar dentro de um cabresto e ficar manipulando eles. A igreja não é objeto de manipulação de ninguém. A igreja tem um dono, amém? Amém. Então, a igreja de Deus ela é composta desses três pilares. O primeiro pilar de uma igreja saudável é Cristo. Irmãos, aqui nós não pregamos, o pastor não tem outro assunto a não ser Cristo e esse crucificado. Todo culto, nós revelamos Cristo, nós falamos de Cristo nessa noite, nós estamos falando da importância da igreja, mas Cristo comprou uma igreja. Então, o primeiro pilar de uma igreja saudável é Cristo, irmãos. Amém? Cristo, que deve sempre ser exaltado em nós, em nosso meio. Amém? Colossenses 1:18. Aleluia. Jesus falou, a tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. Aleluia. Primeiro pilar de uma igreja saudável, de um corpo saudável, de uma igreja unida, é Jesus. Amém? Colossenses 1 e 18. Olha só o que é que diz a palavra. 1 e 18. E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Amém? Cristo em tudo deve ter a preeminência, a primazia. Ser exaltado em nosso meio. Nós exaltamos o nome da nossa igreja, nós exaltamos homens, nós exaltamos Cristo. Amém? Exaltamos Cristo. Mas temos uma igreja saudável, temos uma igreja que podemos realmente convidar alguém e saber que aqui, quem chegar aqui vai ouvir a palavra de Cristo, a palavra da cruz, que é loucura para os que perecem, mas para nós a palavra da cruz é o poder de Deus, porque se não fosse através da cruz nós não estaríamos aqui. Mas o bom é que ele foi à cruz, ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, está vivo, está à direita de Deus intercedendo, sabe por quem? Por nós, pela igreja, pela uma igreja saudável, pela uma igreja que confia na obra da redenção, confia nele. Amém? E o segundo pilar, irmãos, é dessa igreja, desse corpo local, de um corpo saudável, primeiro é Jesus e o segundo é a palavra. Amém? Pregamos a palavra. Num culto aqui, não tem um culto que você não estude pelo menos uma hora de palavra. 50 minutos, uma hora de palavra. Porque não adianta a gente vir aqui e estar contando história, contando coisas que não vai alimentar. O que alimenta é a palavra. Amém? 2 Timóteo 3,16. Acompanha comigo, irmãos. Olha o que é que diz a palavra. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Versículo 17, para que todo homem, toda mulher de Deus seja perfeito. Perfeito aqui é maduro. Amém? E perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém? Toda escritura é divinamente inspirada. Ame a palavra. Tenha desejo pela palavra. Paulo diz, o puro leite genuíno. Se existe um leite, se existe um pão para nós, é a palavra. Uma alma sem a palavra, ela fica faminta, fica aflita. Sabe por que muitas vezes nos sentimos secos, tristes, um pouco amargurados? Por falta da palavra. Porque assim como o nosso corpo precisa de alimento, porque ninguém deixa de comer. Todos nós nos alimentamos 2, 3 vezes por dia, 4. Mas nossa alma precisa ser renovada com a palavra. Amém? Renovada com a palavra diariamente para que a gente possa compreender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Através da palavra. Da palavra. Amém? Não só, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Essa é a palavra que sai da boca de Deus. Quando estamos sendo instruídos nessa palavra, a Bíblia diz que nós somos perfeitos ou maduros, íntegros. Amém? Quando alguém perguntar qual a razão da tua esperança, o que é que você crê? Você tem. Porque a boca vai falar sempre que o coração está cheio. Amém, irmãos? Amém. Vai falar a palavra. Você tem assunto. Você sabe dar resposta. Você sabe liberar decretos. Os decretos da palavra. Quando o diabo vem com mentira, você vai dizer como Jesus falou. Olha, diabo, sai daqui porque a Bíblia, a palavra diz isso, isso e isso. Olha, diabo. Diabo, você não vai me enganar, porque a palavra diz isso, eu sou... Você vai dizer, você vai liberar os decretos, você vai falar a sua montanha. No momento que a montanha se levantar, a montanha sai daqui, lança-te acolá, e você vai declarar a palavra, e ela tem que sair da frente, e você vai passar. Você vai chegar do outro lado. Você vai romper em fé. Amém? Lâmpada para os meus pés é a palavra, luz para o meu caminho. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Quanto mais você ouve a palavra de Cristo, mais fé é gerada no teu coração. Amém, irmãos? Então, a palavra, mas eu quero também abrir um parênteses aí também, que é a questão da oração em línguas. Irmãos, somos o povo da fé, somos um povo que ora. Existem línguas, existem rios. A gente cantou nessa noite, existe um rio. Jesus disse, quem crê em mim, rios de água viva fluirão. Não pare de orar em línguas, mesmo sem entender, mesmo sem sentir nada. Está ali, ó, está lavando o prato, está em casa, está tomando banho, está assistindo um jogo. Assiste o jogo orando em línguas, irmão. Quem está orando em língua é teu espírito, tua mente está livre. Você entende o jogo, você está lavando o prato, você... pode estar dirigindo, isso aí não vai te distrair não, porque quem está orando é teu espírito, e teu espírito está falando com Deus. Quem fala em línguas não fala homens. Aleluia. E aí, o que é que a Bíblia diz? Quando eu falo em línguas, isso vai trazer descanso. Isaías 28 e 11, abre aí. Isaías 28 e 11. Isaías 28 e 11. Então, na hora que eu estou... me sentindo um pouco seco, me sentindo vazio, na hora que o medo, qualquer coisa quer tirar a minha paz, eu não permito. E eu faço o quê? Eu corro para a palavra. Eu corro, começo a orar em línguas. Aí sabe o que é que acontece? Vamos ler a partir do 9. Olha o que acontece quando você maneja bem a palavra. Quando você... pega as armas de Deus e você vai para cima, você não baixa a sua guarda. Isaías capítulo 28, versículo 9 diz o seguinte: a quem pois o Senhor, a quem pois se ensinaria a ciência? E quem daria a entender ao que se ouviu? Diga comigo, ao desmamado. Ao desmamado aqui somos nós. Saímos do peito, saímos daquele leitinho ralo, e agora estamos comendo uma comida mais sólida. Tem pessoas que, infelizmente, vão ver a vida todinha no leitinho, mamando, como crianças. E a palavra diz que enquanto o herdeiro é criança, nada difere do escravo, do servo. Ele não tem como um filho de Deus criança, ele governar, ele reinar, ele receber a herança. Amém, irmãos? Mas os desmamados somos nós, porque nós já fomos arrancados dos seios, do peito. Diga amém.
Amém.
Aí ele diz, ó, porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Pelo quê? Por lábios estranhos, ora, mara, sori, andaraba, por lábios estranhos, e por outras línguas falará o Senhor a esse povo, o qual disse, este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério. Mas não, infelizmente, não quiseram ouvir. Pois assim a palavra do Senhor, versículo 13, do Senhor lhe será mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra. Um pouco aqui, um pouco ali. Para que eles vão e caiam para trás e se quebrante e se enlace e sejam presos. A quem? Ao Senhor. Aleluia. Quando diz regra sobre regra, não tem nada a ver com lei não, irmãos. É a lei do Espírito de vida. Você fica preso às palavras, fica preso àquilo que Deus falou, fica preso às direções que Deus já deu para você, fica preso àquilo que Deus tem derramado no teu espírito. Então, quando eu estou cansado, quando eu estou querendo, a minha alma está querendo... ficar triste, eu corro para a palavra, eu corro para a oração em línguas. E aí, eis o descanso, eis o refrigério. Amém? Uma igreja local que ora em outras línguas, uma igreja local que anda na palavra, uma igreja local que anda em amor, uma igreja local em que Cristo é o centro, é uma igreja poderosa, irmãos. Então, vamos colocar em prática tudo aquilo que nós temos ouvido. Amém? Não temos que só ser ouvinte. A Bíblia diz que devemos ser operosos praticantes, praticar. Ouve um negócio, vou praticar para ver se dá certo. Tenho certeza, irmão, se nós praticarmos, dá certo. Porque não tem como não dar certo, porque a palavra, a Bíblia diz que ela não volta vazia, ela prospera para o fim do qual ela foi enviado. Então, se a oração em línguas tem um fim, tem um objetivo, se você... desejar orar em línguas e mergulhar nas línguas, você vai ver que o objetivo das línguas vai ser liberado na tua alma, que é o quê? Refrigério, descanso, quebrantamento, direções, fome por Deus, fome pela palavra, uma faxina vai vir na tua alma.
Amém, aleluia.
Pastor David Robson dizia que quando você começar a orar em línguas, vai acontecer a faxina. É a água sendo agitada e tudo aquilo que se incomoda, aquilo que não é de Deus, que está lá e às vezes está um pouco oculto, vai sair para fora. Se é medo, o medo vai sair para fora. Se é mentira, aquilo ali você vai ficar à tona. Você vai tratar daquela área que você tem deformidade, que tem que tratar. Por isso que vale a pena passar por uma faxina. Faxina é de Deus, irmão. É, a Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo. Eu devo me examinar mesmo. Então, quando eu oro em língua, daqui a pouco aí vem aquele exame. Poxa, estou com medo, poxa, estou com dúvida, não estou andando em fé, tal coisa, não estou me submetendo. Seja lá o que for, vai vir para fora para que a gente trate, amém? Isso é bom. Não estou sendo um bom marido, vou melhorar. Não estou sendo uma boa esposa, vou melhorar. Não estou sendo generoso. Vai vir à tona, o Espírito Santo vai mostrar. Filho, eu te amo, mas tem essa área aí que eu quero tratar com você. E tudo isso vem através das línguas. Amém? Amém? E também, irmãos, traz um quebrantamento, uma sensibilidade. Porque se eu começo a orar em línguas, eu vou ter prazer em orar, em ler a palavra. Se eu começo a orar em línguas, você vai ver que o Espírito de Deus me impulsiona a ser igual a Jesus. Vou querer ser ofertar, vou querer estar em comunhão, vou querer sempre fazer algo para Deus. Porque o meu espírito, amalgamado, junto ao Espírito de Deus, nessa comunhão perfeita, e é uma troca maravilhosa. Daqui a pouco desce um feedback, desce algo, desce um insight, e você começa a receber a palavra de Deus, receber aquilo que Deus tem para você. Amém? Então, ore em outras línguas. Você não precisa se arrepiar, porque muitas vezes a gente para de orar porque, poxa, estou orando tanto e não estou recebendo nada, não estou sentindo nada, nem um arrepio. Irmão, você não vive de sentimentos. Nós não vivemos de sentimentos, vivemos pela palavra. E a palavra diz que quem ora em língua é edificado, edifica a sua fé. Então, quando eu oro em línguas, independente de eu estar sentindo, porque 99% do tempo que eu passo orando em língua, eu não sinto nada. Mas isso não significa que eu não estou recebendo. Amém, irmãos? Não significa. Ore em línguas. Seu papel é orar. Mas você vai ver que, ao orar em língua constantemente, mudanças vão acontecendo. Como eu falei, daqui a pouco aquele medo já não te toma mais. Daqui a pouco você vai se ver em algumas mudanças, e essas mudanças não vai ser por força, porque não é por força, é pelo Espírito, amém? Não por força nem por violência, é pelo meu Espírito. Você vai se ver mais generoso, você vai se ver mais servindo, você vai se ver mais manso. Aquelas coisas que qualquer coisinha, aquelas situações que qualquer coisinha tirava a tua paz, você brigava e você chutava o pau da barraca, você começar a orar em língua, você vai ver que você entra no estado de mansidão. Porque o Espírito de Cristo é manso. E você vai ver logo, você vai sentir logo a diferença, porque você, na mesma hora, você vai se lembrar. Poxa, em outras ocasiões, isso que aconteceu agora, eu estirava a minha paz. Isso aí eu brigava, isso aí eu ia lá, mas agora eu não estou mais agindo desse jeito. Por quê? O Espírito de Deus, ele traz as mudanças. É pelo Espírito, irmãos. Por isso que vale a pena orar, pelo Espírito. Deixa o Espírito trabalhar. Deixe o Espírito, amém? Dê lugar ao Espírito. Oração em línguas é dar lugar ao Espírito, para que o Espírito faça as mudanças necessárias. Amém. Ninguém conhece melhor você do que o próprio Espírito de Deus. Ele disse, olha, eu vou enviar esse Consolador, alguém igual a mim, que vai te ensinar, te guiar. Ele vai ser o teu professor, ele vai ser o teu amigo, teu conselheiro, teu advogado, ele vai ser a tua força. Agora, o que nós precisamos é viver nessa intimidade, nessa comunhão, correr para o Espírito, para que esse Espírito possa nos socorrer. A Bíblia diz correr para Ele, para que Ele possa nos socorrer no tempo oportuno. Quando precisar, ter um socorro do Espírito. Amém, irmãos? Aleluia! E esse terceiro pilar de uma igreja local saudável é a comunhão, irmãos. Isso aí, glória a Deus, é algo que é notório em nosso meio. E é algo que a gente sempre tem procurado preservar, o pastor sempre tem procurado preservar a respeito da unidade, da comunhão, amém? Da gente estar junto, de a gente socorrer um ao outro, da gente chorar um com o outro, se alegrar um com o outro, dar apoio, dar suporte. Então, comunhão é algo É algo muito forte, amém? É algo muito maravilhoso. Não existe igreja sem comunhão. Se não houver unidade, se não houver um só pensamento, se não houver comunhão, o diabo entra e faz o que ele mais gosta de fazer, que é trazer divisão. Se há unidade, há uma blindagem. Amém? Repita comigo, diga, se há unidade, há uma blindagem. Porque essa blindagem é do sangue. A Bíblia diz que o diabo ele anda em derredor. Ele anda em derredor da igreja, em derredor da gente, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas ele não pode, por quê? Ele está ao derredor. Perdão, ele está ao derredor, mas ao nosso redor está quem? Os anjos de Deus. Uma igreja unida, uma igreja em comunhão, ele pode estar ao derredor como for. Existe uma proteção do sangue, a proteção dos anjos, essa proteção do amor de Deus, que não permite que divisões entrem na igreja. Irmãos, louvado seja Deus, temos uma igreja saudável.
Amém.
E, nós devemos estar atentos, nós devemos ser guardiões para não deixar certas coisas entrar em nosso meio. Por exemplo, alguém quiser falar do irmão, corte na hora. Falar do pastor, corte na hora. Qualquer coisa que você vê que não é bíblico, que não é aquilo que a gente crê, corta na hora. Evita conversa, evita... Não alimente certas coisas, amém? Uma igreja saudável, o único assunto que ela fala é do amor de Deus. O único assunto que ela fala é de graça, é do favor, é daquilo que Deus tem feito e não daquilo que o diabo tem feito. Se há alguma coisa, a gente corta e pronto. E vamos orar. Vamos orar, irmão. Não alimente conversa, não alimente fofoca. O grande problema de primeira Coríntios, da igreja dos Coríntios é... Veja só, uma igreja poderosa. Havia dons, havia curas, havia milagre. Uma igreja poderosa, mas havia divisão. Era uma igreja limitada, mesmo com tudo acontecendo, uma igreja no qual Deus não estava se agradando. Por quê? Um dizia, eu sou de Paulo. Outro dizia, eu sou de Apolo. Eu sou de Pedro. E Paulo escreve uma carta corrigindo essa igreja, dizendo, quem é Paulo? Quem é Pedro? Se não ministro de Deus... São ministros de Deus, mas é Cristo que é o centro. Não permita que um queira ter seus pregadores, seus pregadores que vocês gostam. Não, irmãos. Quem pregar aqui, Cristo tem que ser glorificado. Eu respeito e honro e recebo da palavra do irmão. Seja Luiz, seja eu, seja Júnior, seja André, quem pregar, a gente recebe a palavra. E o problema de Coríntios era esse. Alguns tinham seus pregadores prediletos. Irmão, nós já temos um pregador predileto, que é o Espírito Santo. Esse é o único que a gente ouve. Agora a gente ouve através de quem? Do irmão, da irmã, seja lá quem for. Se é Cristo que está sendo pregado, se é o Espírito de Deus que está falando, independente de quem seja, eu recebo a palavra. Eu vivo com a palavra. Amém, irmãos? Então, comunhão. Salmo 133. Essa palavra comunhão vem do grego koinonia. Amém, irmãos? Que significa união, unidade. Koinonia. Palavra comunhão vem do grego koinonia. E a palavra igreja, irmãos, vem do grego também, eclésia, que é reunião, assembleia, reunião de pessoas chamadas para fora. Chamadas, tiradas do mundo. Amém? E chamados para dentro. De quê? Dentro de um corpo, dentro de uma família. Nós fomos enxertados na família de Deus. Por isso que eu não falo do meu irmão, porque ele é minha família. Quando eu falo do irmão, eu estou falando de Deus, estou falando de Jesus. Eu estou falando daquilo que Deus mais preza, que é sua igreja. Por isso que eu não posso tocar na igreja, porque a igreja tem um dono. Então eu não falo da igreja. Eu oro pela igreja, eu abençoo a igreja, eu celebro a igreja. Amém? Então quando alguém disser, não precisa congregar, para que tu vai congregar? Para que tu vai para a igreja? Agora é rato de igreja, sou, porque isso é um lugar de saudável. Isso é um lugar de cura, isso é um lugar que eu estou blindado, é um lugar que eu tenho amigos, eu tenho irmãos verdadeiros que me ajudam. Amém? Você vai ver aqui, está na apostila. Também o Espírito Santo colocou que nesse lugar eu sou corrigido. Eu sou amado, eu sou protegido. E na hora que eu tiver, não estiver bem, André não estiver bem, a gente tem que ser homens, irmãos, para mulheres de Deus, para não estar julgando, mas para socorrer e corrigir em amor, porque é bíblico. É bíblico corrigir em amor. Quando alguém está andando fora, ó, oh, irmão, vem cá, eu te amo, tal, não estou te julgando, mas eu quero te ajudar. Olha, tenho observado, tenho certeza, irmãos. Eu já disse ao pastor, pastor, se eu estiver fora, andando fora da visão, se eu estiver fazendo alguma coisa que você vê que não está certo, me corrija. Temos que ter um coração humilde para ser corrigido, irmãos. Amém? Isso é cura para o corpo, isso é bom, isso é saudável. Porque tem gente que está bem, mas não pisem no seu calo. Primeira coisa, sair da igreja. Irmão, se qualquer coisa eu quiser sair da igreja, então eu nunca fiz parte desse corpo. Porque quem é da família não deixa de ser família. Não vai querer deixar a família por causa de besteira. Família é lugar de a gente ser tratado. Amém?
Amém.
Então, devemos ter um coração corrigível. Amém? Um coração manso, humilde, humilde para aprender, humilde, humilde para ouvir. Se alguém estiver ensinando algo que você já saiba, seja humilde para ouvir novamente. Porque tem pessoas que, não, isso aí eu já sei, isso aí eu já vou pregar, isso aí não tenho interesse, irmão. É a palavra. Existe uma unção. Se você pegar João 13,16 e pedir para 100 pessoas ministrar, cada vez que essa palavra for ministrada, existe uma unção diferente em João 3,16. Amém? Pedir qual? Salmo 133. Veja como é precioso isso. O capítulo todo, que é bem pequenininho, acho que é 4 versículos só. 3 versículos, né? Olha só o que é que diz, ó. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ele compara essa união como uma unção. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba e a barba de Arão, que desce sobre a orla dos seus vestidos. É como orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali, nessa unidade, nessa comunhão, por estarmos juntos, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Diga aleluia.
Aleluia.
Então veja só que quão maravilhoso é isso, a comunhão dos santos, a comunhão de estarmos juntos, saber que existe uma unção coletiva que quando nós nos reunimos é liberada. Amém? Que esse é um lugar de cura, que ninguém que estiver no Espírito, que estiver aberto para a palavra, ninguém sai da mesma forma. Ninguém, irmãos. Existem forças que são renovadas, existe cura. Quando a gente está ceando, irmãos, por isso que é importante, ceando, ó, cura está entrando no nosso corpo, força, vigor está entrando no nosso corpo. Quando a gente está aqui, ó, recebendo a palavra, a gente está sendo bem alimentado. E o deixar isso é a gente ficar... O deixar de congregar é a gente se privar de ser abençoado. Amém? Não podemos nos privar de ser abençoados. João 17,11. Felizmente não dá para a gente ministrar tudo, porque uma palavra dessa precisaria pelo menos de uns 2 ou 3 cultos para a gente falar, mas eu vou tentar resumir. João 17,11. Jesus falando, e eu já não estou mais no mundo. Jesus já estava prevendo que ele iria ir para a cruz, iria morrer. Ele diz, e eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Amém? João 17, Jesus ora por nós, ora pela igreja. Pai, que eles sejam um. Pai, que eles sejam um. Pai, que eles vivam em unidade. Pai, que eles cuidem um dos outros. Pai, que eles sustentem, que eles segurem na mão um do outro. Pai, que eles estimulem a fé um do outro. Você vai ver, irmãos, e você vai ver na igreja o amor que Paulo tinha pela igreja. Nas cartas, o amor que Paulo tinha pela igreja. Cada carta é direcionado para a igreja, com o objetivo de fortalecer, de corrigir algumas coisas, mas sempre ele começa dizendo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, para a igreja dos Coríntios, para a igreja dos Filipenses, para a igreja dos Colossenses. Então, Paulo tinha esse zelo pela igreja. Amém? De saber, de ver. Ele passou por aquele lugar, ministrou a palavra da graça, o evangelho de Cristo, um povo ali foi levantado, e Paulo teve o cuidado de mandar Timóteo, de mandar Tito, de mandar algum ministro para cuidar deles ali naquele momento. E depois Paulo também escreve as cartas para saber como eles estão, para corrigir algumas coisas, para ensinar. Depois Paulo voltava também àquelas igrejas para saber como é que eles estavam se comportando. E Jesus, olha para cá, irmão, Jesus também teve um zelo pela igreja. Está lembrado lá em Apocalipse? Jesus aparece para João, o ancião, e diz: ó, João, eu sou o que vive, que morreu, mas que vive para todo sempre. Escreve as igrejas. E aí ele escreve as igrejas lá do Apocalipse, a Tiatira, a Sardes, né? Aquelas igrejas todinha, corrigindo alguns erros. Só teve uma igreja que teve um elogio, que foi Filadélfia, não é isso? Mas as outras teve correção. Por quê? Eles não estavam andando na verdade. Por isso que, mesmo depois de morto, de ressuscitado, Jesus teve zelo pela igreja. Paulo tinha zelo pela igreja. Pedro tinha zelo pela igreja. E ele dizia assim: aos presbíteros, no qual eu sou também, pastorear a igreja do Senhor. Não como gananciosos, como donos dele, mas como Cristo, como Deus ama. Amém? A igreja que Deus ama. Então, pastor não é dono da igreja. Pastor, ele é aquele que foi chamado por Deus para cuidar, para zelar. E ele não pode pastorear a igreja como ele quer. Pastoreamos a igreja como Deus quer. Porque a igreja tem um dono. Nós somos apenas aqueles que Deus nos confiou para cuidar do rebanho, para alimentar, para que todos cheguem à unidade da fé. Está lá em Efésios. Para que chegue à unidade da fé, ao amadurecimento de fé. Por isso que Deus levanta pastores, mestres, apóstolos, profetas. Para quê? Para que a igreja viva nessa funcionalidade, nessa firmeza de fé, nesse amadurecimento. Até que cada um possa andar com as suas pernas, cada um possa, nesse amadurecimento, também fazer novos discípulos, ajudar pessoas, trazer pessoas para a igreja. Então o profeta, ele fala aquilo que Deus quer, o evangelista vai lá fora, pega o pecador e traz para a igreja para o pastor cuidar. O mestre ensina a palavra, alimenta o rebanho, amém? Então cada um tem uma função. No corpo de Cristo, todos fomos chamados para algo. Então, eu até coloquei aqui, 44 minutos, até coloquei aqui, que quando eu tenho esse entendimento, esse amor pela igreja local, eu quero servir também. Quero servir, eu quero dar minha contribuição. Isso aqui não é um restaurante que eu chego para sentar, comer, pagar a conta e ir embora. Isso aqui é um lugar no qual eu participo. Eu dou minha parcela. Eu faço algo para o reino, faço algo para o meu próximo. Eu sirvo, sirvo com amor. E aqui, ó, Primeira Pedro 4:10. Eu até falei esse versículo na última reunião de cooperadores. Então, quem faz parte dessa família, quem faz parte desse corpo, serve. Amém? Deve servir com amor e dedicação. Primeira Pedro 4:10. Então, existe um dom sobre a minha vida que eu compartilho com os santos, que eu libero para o corpo. Amém? Olha só. Cada um administre aos outros. Então, o dom, irmãos, olha só, o dom não é para mim. A árvore não dá fruto para si. Não é verdade? A árvore dá fruto para alguém comer. O dom não é para mim, o dom é para o corpo, para fluir no corpo. Por isso que ele diz aqui, ó, cada um administre aos outros o dom como recebeu. Com bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Olha só, 11. Se alguém fale, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá. Existe um poder, existe uma graça, existe uma unção que Deus nos habilita. Amém? Para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém, irmãos?
Amém.
Os dons é para a gente liberar para o corpo, servir o corpo. E isso é tudo para a glória de Deus. Ninguém é profeta para trazer glória para si, para dizer eu sou um profeta, eu sou um pastor. Não, tudo é para a glória de Deus. Quando eu faço isso para a glória de Deus, eu sirvo para a glória de Deus, eu oferto para a glória de Deus, eu coopero para a glória de Deus, eu estou junto porque eu sei que isso, Deus se alegra, Deus ordena a bênção e o nome de Deus é glorificado. Eu tenho que ter paixão, irmão, por isso. Paixão pelo congregar, paixão pela igreja, um amor, um zelo. Davi disse lá no Salmo, acho que é 84, vamos lá. É um zelo, um amor que nós devemos ter, irmãos, pela igreja local. Então nós protegemos, nós blindamos a igreja com amor, com fé, com nossas orações, amém?
Amém.
Eu acho que é o Salmo 84, deixa eu ver se eu acho aqui. Salmo 84 mesmo. Estamos já concluindo, amém? Temos ainda algum tempo. Olha só, que os filhos de Coré, na realidade, a gente costuma dizer Salmo de Davi, mas no Salmo aqui, ó, os filhos de Coré falam o seguinte, ó, Salmo 84, 1 em diante. Ó, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos teus atos. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo, porque até o pardal encontrou casa e andorinha ninho para si e para os seus... E, deixa eu ver aqui, essa letrinha é bem pequena. Ninho para si e para os seus e para a sua prole. Junta aos teus altares, Senhor dos Exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, cujo coração estão em caminhos aplanados. Amém? Davi, os filhos de Coré, dizia, a minha alma desfalece pelos teus atos, a minha alma tem sede de ti, a minha alma quer te louvar, a minha alma quer estar nos teus altares. Salmo 133, Salmo 122, eu acho. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então esse era o desejo que eles tinham em estar em um culto, em estar adorando, em estar louvando ao Senhor. Eu me lembrei hoje, eu estava meditando nessa palavra, um tempo que eu passei trabalhando de cobrador de ônibus, as escalas são terríveis. E eu passei um tempo sem poder congregar, porque dia domingo eu estava trabalhando, era um tempo que eu, infelizmente, acho que passei uns dias sem ir para a igreja. E como eu desejava, como eu queria estar na igreja. E um dia eu larguei cedo, era o dia de culto. Irmãos, eu me lembro que eu desci do ônibus para ir para casa, sabendo que tinha culto à noite, e eu fui chorando até em casa. Hoje eu vou para o culto, hoje eu vou estar junto com meus irmãos, hoje eu vou estar adorando. A alegria de estar junto com a igreja, com a minha família, com meus irmãos. O como é maravilhoso a gente estar juntos. O como a gente tem que valorizar isso. Valorizar o irmão, porque aqui em 1 Timóteo, eu vou concluir com isso, 1 Timóteo capítulo 4, amém, irmãos? Vamos ler primeiro Hebreus capítulo 10, e aí a gente conclui com isso, amém? Hebreus 10, 24 e 25. Você está comigo?
Amém.
Diz assim, irmãos, 24: e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação como é o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Amém? E eu anotei algumas coisas aqui, nesses dois versículos. Olha só, ele diz, ó, e consideramo-nos uns aos outros Considerar, irmãos, é respeitar, é valorizar. Então, quando eu estou congregando, eu estou considerando, irmão. Quando eu estou junto, eu estou considerando. Considerando a palavra, considerando a união, a comunhão. E ele está dizendo, considere uns aos outros. O estar nesse lugar é considerar, considerar a palavra, considerar o pastor, considerar a igreja local, o irmão. O pastor passa a semana orando, estudando a palavra, pedindo a Deus uma palavra. Então, quando eu estou aqui, estou desejando ouvir a palavra, estou considerando aquela unção. Amém? Estou considerando. Então, ele diz, ó, consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos. Então, outra coisa é estimular o amor um do outro. Eu estimulo o amor, estimulo a fé. E precisamos ser estimulados. Isso é bíblico, a gente estimular. Olha, vamos lá, vamos tirar um tempo de oração. Ó, Júnior, vamos orar, vamos orar. Vamos, a gente está sempre estimulando a fé. Ó, vamos lá, vamos crer. Então, quanto mais eu estimulo a fé do meu irmão, a minha fé é estimulada. Amém? Estimular uns aos outros. Isso é bíblico. Romanos 12, 10. Deixa eu ler aqui. Vai estar na apostila, tá? Aí depois você estuda Romanos 12, 10, sobre esse estímulo da fé um do outro. Romanos 12, 10 diz o seguinte. Romanos 12 e o 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo em honra uns aos outros. Amém, irmãos? Então, eu estimulo o amor. Amai-vos cordialmente. Quanto mais eu amo meu irmão, eu estou estimulando ele a andar em amor, estimulando o meu amor a crescer. Amém? E ele diz aqui também, em Hebreus capítulo 10, que eu devo... Ele fala aqui sobre as boas obras. Estimular o amor e as boas obras. Amados, fomos chamados para boas obras. Amém? Fomos chamados para estender as mãos, socorrer. Socorrer o perdido, socorrer alguém lá fora que está precisando. Mas a Bíblia diz que primeiramente é os irmãos da fé. Primeiramente aqui em casa. A gente vai ajudar, semear na vida de missionários, de outras igrejas que estiver precisando de alguma coisa. Mas primeiro é a igreja local. Amém? Eu devo honrar com a igreja local. Meu dízimo é para a igreja local. Eu não pego meu dízimo, eu me alimento aqui e dou o dízimo em outro lugar. Eu me alimento aqui e não sou participante disso. Está errado, irmãos. Amém? Primeiro a igreja local, primeiro os irmãos da fé. Qual é a necessidade? Tem algum irmão aqui necessidade? Vamos se levantar e vamos socorrer. Qual a necessidade da igreja? Vamos estar junto aí no mesmo pensamento e vamos socorrer a igreja local. Não posso deixar a igreja local sofrer, porque eu sou cooperador dela. Eu sou responsável, irmão. Somos um povo responsável. Amém? Amém? Uma palavra profética no dia do aniversário do pastor aqui é algo que não foi eu que liberei, eu não pensei naquilo, algo foi liberado no Espírito, que foi que nós não seremos uma igreja peso, não seremos peso para o nosso pastor, peso para o ministério, nós seremos suporte, amém, seremos bênção, seremos alívio. Não vai ser uma igreja que a toda hora o pastor tem que estar fazendo visita, tem que fazer gabinete, não, irmãos, por quê? Quem é maduro na palavra não traz peso. Quem é maduro na palavra sabe caminhar. Se tiver alguma necessidade, o pastor vai, mas não será, não vai ser um peso, não vai ser todo mundo querendo, precisando de socorro, não, irmão, porque o socorro está na palavra. O socorro está aqui, ó, nessa unidade. Há socorro, há direção, há alimento, há fortalecimento. Nessa unidade, há saúde para o corpo. Um pastor que não tem tempo para orar, que não tem tempo para passar tempo com Deus, porque toda hora tem que visitar, tem que aconselhar, tem que estar repreendendo, tem que estar disciplinando. Irmão, isso não é bíblico. O papel do pastor, o papel do ministro, é estudar a palavra e alimentar o corpo. E através dessa palavra o povo é alimentado, eles amadurecem, eles bebem dessa palavra e eles andam com as suas próprias mãos. Amém? Com os próprios pés. Eles não precisam que ninguém fique dizendo, tem que congregar, tem que ofertar, você tem que fazer isso. Não, irmãos. A igreja bem alimentada na palavra, ela sabe os seus direitos, ela sabe também os seus deveres. Amém, irmãos? Então, e aqui no final ele diz, quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Sabe que dia é esse? A volta de Jesus está muito próximo. Maranata, amém? Ora vem, Senhor Jesus. Mas enquanto Jesus não volta, tem muita coisa para a gente fazer. E enquanto Ele não volta, nós estamos aqui guardados. Amém? A igreja unida, a igreja que congrega, é uma igreja que está guardada, que está sendo suprida, que está sendo alimentada. Cada membro funcionando está fazendo com que esse sangue de Jesus, ele fique jorrando, fique fluindo no corpo, amém? A unção sobre a tua vida toca a minha vida, a unção da minha vida toca você, toca ela, e Deus vai fazendo com que esse corpo, ele cresça saudável, amém? Mas em honra um para o outro, servindo um ao outro, preferindo dar honra do que receber honra. Melhor coisa é dar do que receber. Jesus falou, olha só, irmãos, se vocês não forem fiéis às coisas do mundo, às coisas mínimas, irmão, dinheiro é mínimo. Se você não é fiel no mínimo, que é dinheiro, como é que Deus vai te confiar vidas? Quando eu recebi essa revelação, o pastor Príncipe, Joseph Prince, ministrando sobre isso, eu digo, uau! Ele diz o seguinte, irmão, ó, dinheiro é a coisa mais mínima. E dinheiro é coisa da terra, dinheiro é coisa natural. Então, se você não é fiel em dinheiro, no dinheiro, que é o mínimo, como é que ele vai te dar o muito, que é vidas, que é os dons, que é a graça, que é a revelação de Cristo, que é o poder? Como é que ele vai te confiar a vida se você, nem no mínimo que é dinheiro, você está sendo fiel? Então, a fidelidade, esse amor pela igreja local, esse amor pelo reino, me faz ser generoso, me faz ser humilde, me faz querer congregar, socorrer, andar em honra uns com os outros, honrar meu pastor, honrar as vidas, honrar minha família, honrar. Onde eu passar, eu sou um homem de honra, você é uma mulher de honra. Onde você passar, você é uma igreja, você é Cristo, você é luz, você ama, você perdoa, você deixa, abre mão do seu direito. Quem sabe o que é ser igreja, abre mão do direito. Irmão, eu já perdi o direito. Negócio, não, eu tenho razão, você não tem razão, quem tem razão é a palavra. Deixa Deus ser o teu juiz, deixa o Espírito Santo ser teu advogado, para de querer ter razão em tudo, para querer de ser aquele que ninguém pode tocar no teu calo. Irmão, igreja é humilde. A igreja de Cristo é humilde, é mansa, é humilde. Aprender de mim, Jesus falou, que eu sou manso e humilde de coração. Deixa Deus te honrar. Deus vai nos honrar. E essa igreja unida, andando em amor, Deus ordena a bênção. Deus vai honrar essa igreja por estar junto, em comunhão, em amor, em zelo um pelo outro. Unidade de fé, todos falando, 1 Coríntios 1 e 10, falando a mesma coisa, tendo um só pensamento, não havendo divisões, perdoando, honrando, estimulando um ao outro. Não há limites, amém? Porque Deus é galardoador de uma igreja assim. Amém? Então encerramos com isso. Fica de pé, vamos orar.